No dia de hoje, eu quero falar com vocês sobre este tema: quem eu devo ser nas calamidades? O texto base está no Salmos 147, verso 5. Lá diz o seguinte: eu não sei se eu coloquei o versículo, acho que não, mas é um versículo curto e diz assim: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Então vamos lá. Ele diz: grande. Grande é o nosso quem? Soberano. Repare bem, Deus é soberano. O que é um soberano? É um senhor que controla tudo, ele é dono de tudo. Então, o nosso Deus é grande, é soberano e, além do mais, ele é tremendo. Tremendo por quê? Porque ele nos enche de expectativas. Nós nunca sabemos realmente o que ele irá fazer. O que nós temos escrito na Bíblia, muito bem, já sabemos. Mas no curso da vida, eu não sei o que ele pode fazer. Então, aqui diz que o poder de Deus é tremendo. Muitas vezes nós pensamos que o poder de Deus é tremendo só para nos livrar de problemas, para nos tirar de situações e adversidades. Mas muitas vezes o poder de Deus nos sustenta no meio das aflições. E ele nos ajuda a superarmos, a passarmos por estes vales, a passarmos por águas profundas, pelo meio das chamas. E então, o texto ainda diz que é impossível medir o seu entendimento. É impossível percrustar, é impossível analisar, é impossível conhecer totalmente o que se passa na mente de Deus. Eu encontro pessoas que às vezes me perguntam: Walter, em momentos de tragédia, como é que eu posso reconciliar a ideia da soberania de Deus com a compaixão que eu devo ter das pessoas? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? Como eu tenho que agir em meio às calamidades? Eu pergunto, dizem estas pessoas a mim, qual a razão de eu sentir compaixão de alguém sabendo que ela está passando por uma situação pré-determinada por Deus? Então eu devo deixá-la. Por que eu tenho que orar por essa pessoa? Por que eu tenho que ajudar essa pessoa? Por que eu tenho que chorar com ela? Se eu já sei, e ela deveria saber, que tudo que está acontecendo na vida dela é a vontade de Deus. Você vive por aí dizendo, Walter, que nada nos acontece por acaso. Tudo acontece no tempo determinado ou pré-determinado por Deus. Tá bom. Se isso é assim, então por que eu devo ficar desesperado? Por que eu devo orar? Por que eu devo chorar? Por que eu devo me alegrar? Enfim, por que eu devo expressar sentimentos e emoções? Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando uma calamidade. Uma calamidade de dimensões globais. E o que é uma calamidade? Uma calamidade é uma catástrofe, é um momento de adversidade, é uma desgraça, uma fatalidade, um infortúnio, um revés. Nós temos calamidades de âmbito global, temos calamidades estatais, em países, familiares e, por que não, calamidades pessoais. Então, esta semana, no Rio de Janeiro, um garoto de 14 anos, que estava dentro da sua casa, ou da casa de amigos, não me recordo muito bem, me desculpem, e eles estavam ali, acho que mexendo em videogame, e a polícia chegou atirando, segundo dizem os moradores. E eles chegaram atirando, e um dos tiros, ou dois, ou três tiros, pegaram no menino, no rapaz, e ele veio a óbito. Ele veio a falecer. Não é uma desgraça? É uma desgraça familiar. E se os policiais agiram imprudentemente, também não foi uma desgraça para eles? Notem, esses homens estão debaixo de pressão. Pressão de outros que exercem essa pressão sobre eles e muitas vezes acabam ficando desgovernados. São calamidades que nós temos que enfrentar. E agora, como é que nós vamos reagir a isso? Nós estamos enfrentando um problema desse vírus que está aí, endoidando todo mundo, causando neuroses em alguns políticos, fazendo com que alguns tomem decisões absurdas, totalmente equivocadas, porque esse vírus não vai sair mais do nosso meio, porque ele já encontrou no ser humano o seu hospedeiro, já fez mutação e agora está alcançando outros seres humanos. Todo vírus é uma bênção para a natureza, porque ele ajuda a eliminar as pragas da natureza. Então nós temos um vírus nos morcegos, que é uma bênção para o morcego. Deus o fez assim, mas resolvemos comer morcego. Então aquele vírus veio para o homem, encontrou no homem um lugar de hospedagem, e ali sofreu mutação, e agora ele contamina outras pessoas. Há uma ideia errada de que eu estou brincando com esta doença. Eu não estou brincando, mas eu digo claramente que nós estamos entrando numa neurose, e algumas pessoas não sabem o que fazer, ficam apavoradas. A única coisa que algumas pessoas fazem é terem medo de morrer. E se você tem medo de morrer, é porque você tem problemas. Pode ter certeza disso. Então, voltando ao assunto do garoto, eis uma questão que eu coloco aí para vocês. A morte desse garoto, lá naquele lugar onde ele estava, foi determinada por Deus? O que você me diria? Deus determinou que aquele garoto morreria naquele dia, e tem mais. A família do garoto dizia que ele era um menino muito bom. A vida dele era ir para a igreja, para casa, jogar videogames no celular, depois ele ia para a igreja, para casa, usava o celular para videogames, ele não ficava andando por aí, fazendo arruaça, em bandalheira. E Deus permitiu que ele morresse. Quando nós examinamos as diferentes situações, nós temos que examinar a soberania de Deus pela ótica da sua onisciência. O que é onisciência? Onisciência é a capacidade que Deus tem, é um atributo, é um caráter, é uma característica do seu ser. Ele não pode ser outra coisa, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas sem que estas existam. Você se lembra que está escrito na Bíblia, as palavras não chegaram à nossa boca e Deus já sabe o que nós vamos dizer? Deus tem todo esse tipo de conhecimento. Ele conhece as coisas por antecipação. Então você diz, mas Walter, isso é um pouco complicado, não é? Sim, eu concordo com você que é. Mas é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Então, nós temos que entender que, no caso daquele rapaz, Deus sabia sim que aquele seria o seu último dia. Mas Walter, Deus permitiu essa injustiça? Permitiu. Deus, desde a eternidade, antes deste garoto nascer, se caso foi realmente uma injustiça, Deus permitiu sim. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo e possivelmente vão pegar aquela mãozinha que tem para cima e dar um clique para baixo. Mas eu peço que você tenha paciência, que você me escute e procure entender, por favor. Não que eu queira like e dislike, isso não me importa. O que eu quero é que você entenda, que você aprenda a temer a Deus e a respeitá-lo, e viva como alguém digno nessa vida. Uma coisa que eu quero que você veja comigo agora é isso: os seus dias estão contados ou estabelecidos por Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês vejam agora. Os seus dias estão contados ou estabelecidos por Deus. O livro de Jó, nos ensina o seguinte. Em Jó capítulo 14, versículo 5, está escrito assim: tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Vamos ler de novo? Tu, ele está se referindo a Deus, tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Então eu coloco uma explicação para que você possa entender melhor a ideia. Se bem que aí não é, não tem nada de difícil aí. Então, os dias da nossa vida já estão determinados, já estão contados, já estão pré-determinados por Deus. Então Jó continua: isso está resolvido e ninguém pode mudar. Ou seja, Deus colocou os limites dos nossos dias e nenhum dia será acrescentado. Imagine só. Então Jó diz: Deus determinou quantos dias, quantos meses, quantos anos eu vou viver, tá? Deus determinou, e ele diz que ninguém pode mudar isso. Por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Eu mesmo não sei como eu vou morrer. Pode ser que esse dia, quando chegar, chegue de modo tranquilo, eu tenho uma morte tranquila, mas pode ser que eu tenha uma morte trágica, num acidente, e comigo outras pessoas morram também, uma queda de avião, um barco que submerge, ou então estamos brincando num rio qualquer e vem uma cabeça d'água lá e de repente morremos todos afogados, arrastados pela correnteza, ou então eu vou estar num terremoto, num furacão ou num tornado, eu sei lá o quê, num acidente de automóvel. Eu não sei como será o dia que eu vou morrer, assassinado, mas o dia da morte chegará, e nenhum dia a mais acontecerá a minha vida. E quando será isso? Ninguém sabe. Deus é o Senhor do tempo. Você não sabe quando vai morrer. Eu não sei quando eu vou morrer, mas vamos enfrentar a morte. Isso nos leva a um segundo ponto. Saiba que é impossível adiar o dia da sua morte. É impossível. Você pode clamar, 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 clamar e clamar, mas quando chegar o momento, você deixará esta vida. A sabedoria divina, no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 8, nos diz o seguinte: ninguém pode dominar, ou seja, ninguém consegue ser soberano. Sobre o quê? Sobre o vento. Só uma ex-presidente consegue conter o vento. Mas ninguém consegue. Isso é um milagre que ela consegue, né? Ela estoca o vento. Então veja só, ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Isto é, ninguém consegue retê-lo, impedi-lo, limitá-lo, proibi-lo ou fazê-lo calar, não é? Eu conheço somente uma pessoa que foi capaz de fazer isso, Jesus. Ele falou com o vento: aquieta, e o vento ficou quieto. Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus enviou um vento que abriu o mar ao meio e secou o chão, e o povo passou por terra seca. Então você imagina, o poder desse Deus como é tremendo. Então o sábio continua: assim também ninguém pode evitar, de novo, ninguém pode ter o senhorio, a soberania, sobre o quê? Ninguém pode evitar o quê? A morte. E nem deixá-la para outro dia. Ou seja, ninguém pode dizer à morte que venha noutro momento, noutro dia. Então, vamos continuar. Nós, quando o sábio usa esse pronome nós, na verdade ele está se referindo a pessoas impuras e más no seu interior, porque nós não somos bons. Constantemente nós estamos lutando contra a nossa maldade, contra a nossa impureza. Constantemente você tem que lutar contra isso. Não é à toa que Jesus nos ensinou que nós precisamos morrer para nós mesmos. Se nós fôssemos bons, nós não morreríamos para nós mesmos. Nós não crucificaríamos a nós mesmos. Nós não negaríamos a nós mesmos. Nós não seríamos como um grão, como uma semente que cai no chão e a sua casca tem que apodrecer. Nós somos maus, a nossa natureza humana é má. Ela recebeu aquilo que Adão e Eva nos delegou: o pecado. Nós, como pessoas impuras e más, temos que enfrentar esta batalha. Isto é, essa guerra interior. E não há jeito de escapar. Eu digo para você, continue olhando aqui, que guerra é essa? Que guerra é essa? A guerra de não querer ser soberano sobre a morte. A guerra de não sermos egoístas e ficarmos dizendo para Deus: Deus, eu não quero morrer agora, deixa para outro dia. Eu lembro de Ezequias, quando pediu a Deus que lhe desse mais alguns anos de vida, e Deus lhe deu. Foi a sua desgraça, foi a sua queda, foi o caos naquela vida. Mas eu não conheço noutro lugar onde Deus aumentou os anos de vida das pessoas porque eles pediram. Se há, depois vocês me digam, porque eu não me lembro. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ficar pedindo que a nossa morte se adie, seja procrastinada. Nós não somos senhores da vida, por isso nós não conseguimos predizer o tempo que nós existiremos sobre a terra ou o tempo que nós deixaremos este mundo. A vida que nós amamos pode terminar a qualquer instante, pela vontade de Deus. Porque Deus nos formou no ventre de nossas mães, e lá Ele determinou como seriam os nossos dias. Foi o que Davi disse no Salmo 139. Saiba que a dificuldade e o desafio que nós temos para aceitar essas verdades bíblicas não pertencem somente a nós, pertenciam também a Davi. Porque Davi também declarou no Salmo 139, como é difícil entender os teus pensamentos, como eles são grandes. Como é difícil entrar na tua mente, ó Deus, e poder compreender tudo o que tu fazes. Mas para Davi, o mais importante não era entender tudo o que Deus faz, mas era ter a sua presença em todo o tempo, porque ele diz, quando eu acordo, eu percebo que tu estás ao meu lado. Isso é muito importante. Em tempos de calamidades, em tempos de alegrias, ter a presença de Deus ao lado. Davi sabia que tudo o que acontecia a ele não era obra do acaso, mas era a vontade de Deus, era o plano de Deus para ele. Davi tinha plena certeza de que Deus estava com ele o tempo todo. Davi escreveu o Salmo 139 para expressar três preciosidades acerca da pessoa de Deus. Ele fala dos versículos 1 ao 6 sobre a sua onisciência, a sua capacidade de enxergar as coisas antes que elas aconteçam. Davi fala também nos versículos 7 ao 12 sobre a sua onipresença. Deus sempre está, Ele não estará, Ele não esteve, Ele está. Deus não está preso ao passado, Deus não está preso ao futuro, Ele está onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Deus sempre está. O Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está comigo, amanhã Ele está, porque Deus é eterno, Ele não está preso ao tempo e ao espaço. Davi também fala nos versículos 13 ao 18 sobre a onipotência, sobre o poder de Deus, como Ele é poderoso. Ele faz com que os jovens, três judeus jovens, andassem pelo meio do fogo. Ele fez com que o povo passasse pelo mar vermelho. Ele fez a terra parar de girar. O sol parou no céu. E o povo venceu a batalha. Ele derrubou os muros de Jericó. Mas Deus enviou pestes. Pestes sobre os egípcios, e enviou pestes, calamidades, sobre o seu próprio povo também. Mas Davi, no Salmo 139, ele não fala apenas da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência, ele fala também da sua repugnação. Contra os ímpios, contra pessoas impuras, contra pessoas que rejeitam a Deus. Mas ele diz mais uma coisa. Ele fala contra si mesmo. Ele chega ao ponto de dizer, Deus, eu não quero ser um hipócrita, achando que eu sou melhor do que a pessoa que está lá fora no mundo, que não anda contigo. Eu peço que o Senhor sonde o meu coração. Vê se há em mim algum pecado, alguma coisa impura, E nos originais a palavra ali aparece como idolatria. Alguém que rivaliza, se rivaliza com Deus. Então Davi diz: Deus, eu reconheço a tua onisciência, eu reconheço a tua onipresença, eu reconheço a tua onipotência, e eu sinto nojo das pessoas que te rejeitam, que são ímpios, rebeldes, impuros, que lutam contra o Senhor. Eu tenho nojo, mas não sou melhor que eles. Por isso eu peço que o Senhor olhe para dentro de mim e veja se há um outro Deus tentando se rivalizar contigo. Mostra para mim. Eu não quero que nada dentro de mim tome o teu lugar. Que homem. Que homem. O que é que Davi está buscando, se não pureza? Ele está tentando viver com uma mente pura. Ele quer estar limpo. E por isso Davi desfrutava tanto da presença de Deus ao longo dos seus dias. Segundo Jesus, quem não se esforça para ter um coração limpo, não pode ver a Deus. Ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é uma pessoa limpa de coração? O que é uma pessoa pura? Não é uma pessoa sem pecado, não é uma pessoa sem falhas, não é uma pessoa que não carregue consigo fragilidades. Mas significa que ela é uma pessoa disposta a se render ao trabalho de Deus, ao trabalho de faxina que o Espírito Santo e a palavra de Deus fazem em suas vidas. Deus quer trabalhar em você. Muito bem. Davi, mesmo sabendo que Deus, por meio da sua onisciência, onipresença e onipotência, conhecia plenamente seus adversários, e sabendo que para ele, esses homens não representavam nada, nenhum perigo, o que pode abalar Deus? Nada. Mesmo assim, Davi não conseguiu segurar, esconder o seu sentimento de repugnância. Eu estou começando a responder à pergunta inicial. Se Deus sabe de todas as coisas, como é que eu lido com os meus sentimentos? Se Deus está no controle de tudo, por que eu tenho que sentir compaixão? Por que eu tenho que sentir repugnância? Deus não sabe, Deus não criou cada situação, então deixa a vida levar. Não. Davi não está preocupado agora com a onisciência, com a onipotência, com a onipresença, mas ele está olhando estas pessoas e diz: eu não acredito. Como é que eles conseguem viver dessa maneira? Sendo Deus tão poderoso, tão grande, como é que eles não vivem de modo sério? Ele expressa sua pureza contra a impureza. Em terceiro lugar, vem um apelo, assim como Davi foi, que nós sejamos. Seja um agente para a pureza, para o trabalho da pureza, e não um propagador da impureza. Trabalhe pela santidade, trabalhe pela vida dedicada a Deus, e não por uma vida afastada dele. Muitas pessoas questionam: Deus faz o mal as pessoas? Então dizem: às vezes ele é bom, e noutras ele é mau. Deus tem duas caras? Deus pode fazer o bem e o mal às pessoas? Até que ponto Deus realmente é puro? Deus sempre é puro. Nele não existe nenhum traço de maldade e nem de impureza. O Deus que eu sirvo é glorioso, santo, maravilhoso, perfeito. Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Ele criou você para ter características dele. E quando ele criou o ser humano, ele diz: eu fiz uma boa coisa. Então ele criou você e a mim para sermos bons, para andarmos sob os princípios da pureza. Então o homem foi criado para ser bom. Deus não criou deuses porque ele não cria sósias. Imagine uma competição de deuses. Nós que não somos deuses, já tentamos competir com ele. Imagina se fôssemos. O que não faríamos neste universo? Vocês estão comigo? O homem que anda com Deus, ele é um propagador da pureza. Mas o homem afastado de Deus se torna um agente do mal. Ele provoca o mal, primeiro contra si mesmo e depois aos que são próximos a ele. Mas, Walter, o que é o mal? O mal é a transgressão às leis de Deus. O mal se revela por atos que você comete que transgridem as leis de Deus e por atos que você deveria estar praticando, porque aquelas atitudes expressariam a lei do Senhor, a grandeza dele, e você não faz. Mas quem pratica o mal? Só pode praticar o mal quem conhece o bem. Uma pessoa que não conhece o bem, também não sabe o que é mal. Se você for numa daquelas ilhas perdidas no Oceano Pacífico, na época das grandes caravelas, e chegasse lá e visse um homem jantando um outro homem, você diria: que horror! E de fato é. Mas ao longo do tempo, os ancestrais foram perdendo a noção da boa consciência moral e passaram a praticar o canibalismo, o que para eles é normal. Jantar um outro que foi pego e se tornou escravo e agora virou ensopado é normal. É bom, mas para nós sabemos muito bem que é mal. Comer morcego e animais exóticos, Deus proíbe. Mas os homens se esqueceram das suas leis, porque todos nós descendemos de Adão. De modo que as leis de Deus vieram e foram perdidas em algumas culturas, e eles passaram a praticar o que é mal. Resultado: contaminaram a si próprios, destruíram a si próprios, e as pessoas próximas. Um ladrão, por exemplo, nasce ladrão? De modo algum. Ele se torna ladrão. Por quê? Como aquela criança que brincava no colo da mãe e do pai, Agora tenha a coragem de pegar uma arma, uma automática, e colocar no rosto de uma senhora no trânsito e dar um tiro na cabeça e sair sorridente e às vezes sem levar nada. Ele sai como um vitorioso, como alguém que conseguiu um prêmio. E ele chega lá no local entre os seus e diz: hoje eu matei um, todo garboso. Mas na verdade, ele sabe que está fazendo mal, porque ele se esconde. Porque se ele estivesse fazendo algo bom, ele não se esconderia. Assim também nós nos escondemos quando praticamos imoralidades. Quando nós sabemos que aquilo fere as leis de Deus e nós praticamos, nos escondemos, vamos fazer aquilo escondido, porque é imoral. Então esses homens escolhem ser o que são. Escolheram ser o que são. Adão deu o exemplo. Ele errou, e quando Deus veio procurá-lo, o que ele fez? Se escondeu. Porque ele sabia que o que havia feito era errado. Para que o mal exista, deve haver a negação da bondade. Assim como você, para praticar o bem, deve existir dentro de si a negação da maldade. Se você quer aprender, você tem que negar a burrice. Você tem que negar o cansaço, o desdém, o desinteresse. Se você pega um livro para ler, você tem que vencer as etapas que o impedem de abrir as páginas e de ler aquelas letras embaralhadas. Para muitos elas estão embaralhadas. Então, para você ser um homem de Deus, você tem que lutar contra si mesmo. Mas para ser um agente do mal, é necessário que a pessoa tenha então inteligência e uma consciência moral. Ele tem que saber que aquilo que ele faz é certo ou errado. Ele sabe. Ele entra no meio do trânsito com uma arma, põe daqui, e a pessoa e toma e sai correndo. Por quê? Ele tem consciência moral. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo não é correto. E ele é inteligente, porque ele observou alguns dias, algumas horas, o ambiente, e diz: vou fazer isso. A inteligência e a consciência moral, isto é, a realidade do que é certo e errado, existentes no ser humano, são características de Deus. Percebe que Deus deu a você inteligência para ser bom. Mas você desfigurou a inteligência de Deus para ser mal. A mulher foi criada para ajudar o homem, mas ela desfigurou o objetivo divino e tentou mandar no homem. O homem foi criado para proteger a mulher, mas ele abandonou os objetivos divinos para a sua vida e largou. Cada um esqueceu a sua posição. O filho foi criado por Deus para honrar seu pai e sua mãe, mas ele abandona os objetivos divinos à sua vida e desonra o pai e a mãe com suas atitudes. Os pais precisam cuidar, ensinar seus filhos, mas eles abandonam os objetivos, os alvos divinos, e se descuidam. Não sentam com seus filhos, para ensiná-los. Não estou falando de matemática, de gramática, eu estou falando de vida. Ensina o teu filho, ensina a criança o caminho em que ele deve andar. Os pais cristãos não estão fazendo mais isso. Não fazem. Isso é mal. Satanás foi um anjo. Ele foi um querubim. Ele foi criado por Deus para ser bom. Mas o que ele fez? Ele se encheu do mal. Ele disse: eu vou sentar nesse trono. E ele então se encheu do mal e começou a contaminar outros que estavam ao seu redor. E uma terça parte dos céus foi contaminada pelo mal. E ele personificou o mal. Satanás hoje em dia é a personificação do mal, e ele é inteiramente, inteiramente mal. Ele é a malignidade. Um anjo não pode se arrepender devido à sua constituição. Mas volta, então, Deus criou tudo imperfeito? Sim, porque ele é perfeito. Deus não pode criar perfeições, porque as perfeições vão competir com ele. Tudo que Deus criou, ainda que seja imperfeito, foi bom, segundo está escrito no livro do Gênesis. O mundo que nós vivemos foi criado em nosso benefício, mas por que então ele está se tornando tão cheio de maldade, de crimes e de calamidades? Vamos ver o que Jó declara no capítulo 14, versículo 4. Ele diz: o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Quando eu venho falar das coisas de Deus para vocês, sabe onde eu coloco as minhas rédeas? Nas minhas opiniões pessoais. Como é difícil conter-se a si mesmo. É difícil manter-se na palavra de Deus. A única pessoa pura é Deus. E tudo que foi criado foi para o benefício do homem. Mas o que fez esse homem? Esse homem passou a propagar o quê? A sua condição de impureza. Eva já estava impura quando disse a Adão: Adão, toma, prove. Nós seremos iguais a Deus. O que significa isso? Que a impureza passa a competir com a pureza. Virou um jogo. Agora Deus diz: vocês não podem me ver. E então a impureza diz: eu não quero ver, eu quero prazer. A impureza me dá prazer, a impureza me dá alegria, a impureza me dá satisfação da carne. Davi, no Salmo 139, diz: ó meu Deus, o meu desejo é que o Senhor destrua os maus deste mundo. Por que o Senhor não os destrói? Garanto que é o desejo de muita gente. Por que o Senhor não acaba com todo o mal de uma vez? Por que o Senhor não acaba com essa calamidade? Há pessoas que estão hoje jejuando para Deus tirar a calamidade. É a única coisa que eles querem. Eles não querem aprender nada. Eles não querem mudar, eles não querem se arrepender, eles não querem se entregar a Deus, eles não querem se render ao Evangelho. Desculpe, a única coisa que eles querem é dinheiro. Tem gente que diz assim: não me importa o governo que esteja aí, não me importa a ideologia, o que importa é meu bolso cheio. Meu amigo, importa sim. O seu bolso cheio pode significar que nós não tenhamos a oportunidade ou não teremos a oportunidade em futuro próximo de pregar a palavra de Deus. De sentarmos num lugar como esse e voltarmos a encher esse lugar, a nos abraçarmos, a abrirmos livremente, espontaneamente a Bíblia. Certa vez Jesus estava caminhando e o texto bíblico em João capítulo 9 diz que Jesus viu um cego de nascença. Eu acho que Jesus estava caminhando e de repente quando ele viu o cego ele parou e ficou olhando de propósito. Os discípulos deveriam estar caminhando com ele e olhando a reação dele, para onde ele está olhando lá, e ele começaram a olhar e viram também o cego. E então eles perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou para ele nascesse assim? Foi ele mesmo ou alguém da família? Você sabe que na época do Senhor Jesus as doenças venéreas eram muito comuns. E isso interferia no nascimento das crianças. Elas nasciam com deformidades. E era muito comum dizer: ó, quem é que pecou na casa? Quem é que aprontou? E Jesus disse a eles: ninguém aprontou. Não é nenhuma coisa nem outra. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Deus determinou que ele nascesse assim. Há crianças que nascem de estupros, há crianças que nascem de violência. Você está dentro de uma casa que você não gostaria de estar e você diz assim: eu não quero viver aqui, eu não gosto do meu pai e da minha mãe. Mas Deus colocou você ali. O problema não é se você gosta ou não gosta, o problema é que você tem que saber como agir. Quem você deve ser diante da sua calamidade? Ai, Walter, eu perdi meu emprego e agora? Como você vai agir? Eu não estou ganhando dinheiro. Como você vai agir? Você está diante de uma calamidade. Você perdeu alguém. Como você vai agir? Meu namorado foi embora. Como você vai agir? Eu vou encher minha boca de calmantes. Isso vai resolver? Nada aconteceu por acaso. Aquele cego não cruzou o caminho de Jesus por acaso. Mas sabe de uma coisa? Jesus curou o cego. O que ele fez? Ele cuspiu no chão. Fez barro. Passou nos olhos do cego e disse: vá ao tanque de Siloé. Vá se lavar. E ele foi. Siloé significa enviado. Enviado por Deus. É o Messias. Ele diz: vá lá e se lave. Ele lavou o rosto e voltou enxergando. Ele nunca havia aberto seus olhos. Ele não sabia o que era enxergar. Agora ele estava vendo tudo. E então, ele era um frequentador da sinagoga. E os religiosos olharam para ele e disse: você não é o cego? Sou eu sim. Mas como é que você está enxergando? Ah, um tal de Jesus ali, ó. Eles ficaram loucos. Aquilo para eles era uma calamidade. Por quê? Como é que esse Jesus me cura alguém no sábado? Imagine, no sábado não se pode fazer nada. Que calamidade, que tragédia na nossa religião. Cegueira. Idiotice. O Senhor Deus, Ele é o dono de tudo e Ele faz tudo o que quer, quando quer. Jesus poderia ter impedido todo este ódio, toda esta confusão? Claro que sim. Ele poderia dizer para o cego: cego, amanhã eu vou voltar aqui, hoje é sábado, para não criar caso. Amanhã eu volto, amanhã é domingo, então amanhã eu vou trazer uma cura para você. Vamos colocar uma faixa aqui: venha domingo porque haverá curas. Pronto, acabou o problema. Não, mas Jesus resolveu curar o homem no sábado. Ainda fez ele andar o que não podia. Jesus fez tudo o que não podia. Fez ele andar, curou. Isso era uma tragédia. Coisa triste. Tudo aconteceu pela vontade de Deus. Aquele fato, a cura do cego, fez com que as pessoas abrissem os seus olhos, para que pudessem enxergar a verdade e a mentira. A dominação religiosa, a hipocrisia dos religiosos. Esse momento que nós estamos passando prova muito bem quem tem fé e quem não tem. Quem não tem fé vende até grão de milho por R$1.000. Ou qualquer outro produto da nossa agricultura. Eu gostaria de fazer a campanha da tilápia. O filé da tilápia, R$2.000. Coma a tilápia e você vai respirar até debaixo d'água. Imagina, um absurdo. Você vê gente pedindo dinheiro para tudo quanto é lado. Em primeiro lugar, a igreja não é prédio. A igreja consiste de pessoas. Ontem, infelizmente, eu estava no funeral da minha querida e amada irmã Marlene. Chegamos lá e nos cumprimentamos. Duas ou três pessoas, depois de um tempo, chegaram até a mim e disseram: Walter, eu estou impressionado com essa igreja. Por quê? Vocês não têm medo de nada. Vocês apertam as mãos, se abraçam. Vocês cantam, celebram a Deus. Eu disse: pode ter certeza que temos muitos medrosos no nosso meio. Mas a maioria das pessoas não tem medo. É aquilo que você disse, você só vai sair desta vida quando Deus quiser. E eu disse: é assim que eu creio. Os nossos olhos precisam se abrir para a realidade de Deus e a mentira da carne. Em último lugar, a calamidade nos ensina muita coisa. Eu não estou dizendo que a calamidade é um bem, mas ela pode se transformar em um benefício ao nosso crescimento. Eu não quero que ninguém sofra. Eu não quero que ninguém morra. Mas Deus permite para que nós aprendamos lições. Aprenda a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram e a indignar-se contra o pecado. Jesus sabia que o cego iria ser curado, não sabia? Claro que sim. Mesmo assim, ele teve consideração por ele. O verbo ver, ter consideração, significa que Jesus teve compaixão, teve um sentimento. Jesus está andando e parou. E olhou: coitado. Ele teve um sentimento. Jesus demonstrou um sentimento. Você se lembra no dia que Jesus ressuscitou Lázaro? Ele sabia 4 dias antes que Lázaro seria ressuscitado. Ele até mesmo disse: o que Lázaro tem não é para a morte. E ele foi até lá, e quando ele chegou lá, ele chorou. Ele demonstrou o sentimento. O fato de você saber que tudo acontece pela vontade de Deus não significa que você não deve expressar sentimentos. Jesus chorou com os que choram. Jesus teve repugnância àqueles que pecavam, àqueles que dominavam o povo, que usurpavam o lugar de Deus. Porque muitos religiosos na época de Jesus sentiam que fazer algo no sábado era uma calamidade. Eles se sentiam como deuses, acima de Deus. Eles estavam usurpando o senhorio de Deus, a soberania dele. Jesus sentiu repugnância por essa gente, a ponto de dizer: vocês não têm Deus por pai, mas o diabo. Porque vocês têm prazer em fazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Jesus se alegrou com os seus discípulos, quando eles voltaram dizendo: ó Senhor, nós pregamos o evangelho, o teu reino, expulsamos demônios, doentes foram curados. E Jesus se alegrou, mas logo em seguida disse: vocês não devem ficar tão alegres assim, porque a alegria verdadeira de vocês é porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Jesus sempre apontava para a eternidade. Os religiosos, em vez de se alegrar com a cura do cego, se encheram de ódio, de zanga, de amargura. E Jonas? Jonas foi chamado para pregar o evangelho em Nínive, a mensagem de Deus. E ele foi a Nínive, acreditando que Deus iria esmagar os maiores inimigos de Israel. E ele pregou com tanta má vontade, depois de tudo que ele passou, que não vou ficar explicando aqui. Mas ele chega em Nínive e começa a pregar a palavra de Deus, e ele não acredita no que vê. Ele deve ter massacrado aquela turma, mas ele falou a verdade com tanto peso, e aquilo entrou no coração das pessoas, que impactou, e eles se arrependeram. E ele não acreditou. Aquilo foi uma calamidade. Como ele reagiu? Ficou depressivo. Ficou com raiva. Você vê, não importa se você é cristão ou não, se você é de Deus ou não, se você não sabe agir corretamente diante das calamidades e tragédias, adversidades, você vai cometer bobagens. Você vai fazer bobagens. Como eu gostaria que esta mensagem aqui, que esta meditação, servisse a vocês com uma grande bênção de Deus. É tudo o que eu desejo. Eu não sou melhor que ninguém. Mas tudo o que eu quero é passar a vocês uma verdade. Deus é o Senhor de tudo. Ele permite que nós enfrentemos tristezas, calamidades, para abrir os olhos de terceiros e também os nossos, mudar nossos corações, mudar o coração ou os corações das pessoas, a mente deles. Às vezes eu vejo o cristão dizendo assim, Walter, eu não vejo a hora da gente se reunir, mas para ficar na mesma coisa? Ou você está aprendendo algo? O mundo não está. O mundo gostaria de se travestir de ratos. Entendam bem, para entrar no esconderijo e ficar lá escondido. Estão com medo dos gatos. Jonas ficou com raiva. Ele não se alegrou com aqueles que estavam alegres. Os judeus não se alegraram com aquele cego que que passou a enxergar. Não fizeram uma festa. Não honraram a Deus. Não celebraram a Deus. Tudo estava ali, provado, constatado. Ele foi realmente curado. Não era um testemunho de televisão, que você não sabe nem o número do RG da pessoa. A cara dela aparece lá e desaparece do mundo. Aquele rapaz viveria ali sempre na comunidade. Continuaria na sinagoga. Ele fora curado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que domina o vento, aquele que domina o mar, aquele que domina o fogo, aquele que criou os céus e a terra. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua calamidade de momento, mas eu tenho que lhe dizer algo. Você tem que ser a pessoa que Deus planejou que você seja. O que é que está impedindo você de alcançar os objetivos divinos? Cuidado diante de situações adversas para não tomar atitudes antibíblicas, conclusões irracionais. Você percebe, eu espero ter respondido à pergunta inicial. Apesar de Deus saber por antecipação tudo o que vai acontecer, Ele espera que nós tenhamos atitudes e sentimentos corretos. Por isso, diante de tudo que vimos, o que nós devemos fazer? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Diante de tudo que vimos, primeiro, que eu creia que Deus tem motivos elevados para permitir tragédias e calamidades. Isso é uma coisa que ninguém conseguirá explicar. Nós vamos aprender na eternidade. Mas Ele permite. Vez ou outra, em velocidades astronômicas, asteroides passam raspando na Terra. Já pensou se um dia um bate aí? Nós vimos pequenos objetos na Rússia ou em outros lugares, o estrago que fez em alguns prédios, só por passar, só pelo deslocamento do ar. Furacões, tornados, maremotos, tsunamis, o câncer. São calamidades. Mas quem você vai ser? Como é que você vai reagir? Você vai entrar em depressão? Você vai cair na vala do medo? Você vai cair ali no esconderijo, enfiar a cabeça e esquecer da vida? Ou você vai viver para Deus? Meu amigo, lembre-se que Deus é que tem os motivos elevados e Ele sabe por que permite determinadas coisas. Portanto, que tipo de pessoa eu devo ser? que eu respeite a soberania divina e os seus decretos. Não adianta você dizer, eu gosto, não gosto, eu gosto. Não, respeite. Seja submisso. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo determinado, no tempo que Ele decretou, no tempo da sua soberania, no tempo da sua providência, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar. Muitos riram de você, não é? Muitos zombaram de você, caçoaram de você, mas o Senhor vai te levantar se você andar direito. Que tipo de pessoa eu devo ser? Que as minhas reações diante das calamidades sejam bíblicas, tendo compaixão pelas pessoas que sofrem, expressando o meu sentimento de dor, de pena, tendo o quê? Indignação pelo pecado. E que haja dentro de mim um desejo de estar com pessoas e ajudá-las. Jesus parou e viu. Jonas pregou e saiu. Você, como um cristão, vive morrendo de medo. Às vezes eu vejo um cristão carregando uma Bíblia e quando alguém se aproxima dele, ele pula, medo, você vai me contaminar. Que absurdo, você não crê em nada, a sua fé é pobre, você nem sabe para onde Deus está te levando. Não, mas eu falo via Facebook, não, eu sei, isso é muito bom, irmão, amém. Mas Deus pode colocar você ao lado de uma pessoa e tudo que ela precisa é do teu abraço. Mas você diz, eu vou matar a pessoa. Isso é o discurso desses homens que estão aí, que não creem em nada. Almofadinhas, marqueteiros, amantes de si mesmos e do poder, impedindo pessoas de ir e vir. Outro dia, fiquei pasmo. Espero que se arrependa. Eu não sei quais foram os técnicos, mas uma equipe deve ter se reunido. E então, dia par e ímpar em São Paulo, não deu certo como não poderia dar. E eles disseram, a culpa é do povo. Sejam humildes. Reconheçam que estão errados, vamos aprender diante das calamidades que estamos enfrentando, vamos ajudar pessoas e não massacrá-las, vamos buscar respostas. Ajude o seu pai, sua mãe, ajude o seu filho, ajude o seu marido, sua esposa. Pare de ser um adversário dentro da sua casa. Que a impureza pare de lutar contra a pureza. Que a vida desregrada pare de lutar contra a santidade e a vida dedicada a Deus. Que Deus nos ajude em todo o tempo. Que Deus nos abençoe.